Painel da Manhã.
Painel da Manhã, com Jorge Ramos e Fabiano Albergaria.
rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente.
Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
Painel em debate.
Da Manhã, com Jorge Ramos e Fabiano Albergaria.
Muito bem, estamos começando mais um painel em debate e hoje o nosso encontro vai discutir educação, né? Inclusive falando da tecnologia na educação, o uso de computador, o uso do tablet na alfabetização, né? Em detrimento aí da escrita, né, cursiva. A gente vai falar sobre isso aqui. Para tanto, reunimos aqui um time, né, de educadores. É verdade, um time de educadores aqui. Vou começar dando bom dia. Primeiro vamos às, né, mulheres presentes à mesa, né? Paty Fonte, educadora, especialista em projetos, né, pedagogia de projetos. Tudo bem, Paty?
Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Legal,
um
prazer é todo nosso. Bom, temos também a professora, a pedagoga, né, Denise Domingues. Ela é do Jardim Escola Micaelis. E especialista em pedagogia Waldorf, é isso, professor?
É isso. Bom dia.
Bom dia, prazer recebê-la.
O prazer é meu.
Depois ela vai explicar o que é pedagogia Waldorf que a gente...
É verdade. Né? Aproveitando que a gente falou da professora, vou dar bom dia também pro Anderson Paulino de Souza, ele que é diretor da mantenedora do Jardim Micaelis e professor de educação física, além de mestre em educação. Bom dia.
Bom dia também, uma satisfação muito grande estar aqui.
Bom, e continuando aqui, vamos dar bom dia ao professor Hamilton Werneck. Tudo bem, professor?
Tudo bem, tudo tranquilo. O mundo está mais pacífico pelo Brasil, as campanhas eleitorais em grande parte acabaram, muitos prefeitos eleitos, muita gente certamente preocupada com os futuros secretários de educação dos municípios, tipo de programas que vão desenvolver, isso é muito importante, é bom que fiquem atentos. Muito obrigado por estar mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês.
Tá legal, professor Hamilton Werneck, e dá bom dia também ao professor Ricardo Cereja, professor da Unirio. Tudo bem, professor?
Bom dia, Jorge, bom dia, colegas aqui, bom dia, ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Obrigado pelo convite.
Bom, gente, antes da gente falar da educação propriamente dita, vamos saber o que é pedagogia Waldorf, com a professora Denise Domingues. Professora, explica para a gente, para os nossos ouvintes, que certamente estão muito curiosos.
Então, a pedagogia Waldorf é uma proposta pedagógica que foi desenvolvida no início do século passado por um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner. E, assim, resumidamente, ela tem a perspectiva de olhar o desenvolvimento humano a partir de três âmbitos, né? O físico, o emocional e o cognitivo. E ela reconhece esse desenvolvimento ao longo do desenvolvimento humano. A pedagogia Waldorf é fundamentada numa filosofia chamada antroposofia, e no que diz respeito à educação, ela organiza o seu currículo a partir do que vive nessas três esferas do desenvolvimento:
físico, emocional e cognitivo. Tá certo, tá aí então. Agora a gente já começa a entender um pouquinho mais.
E aí, Jorge, que entra a encrenca.
É, né?
A nossa educação tradicional, ela só olha o cognitivo. Então, quando ela se encontra, quando ela se depara com a proposta do Rudolf Steiner, ela pergunta, mas para que tratar do físico? Para que tratar do emocional? É aí que está um dos grandes problemas. Porque o tipo de educação antroposófica, ela visa atender a pessoa humana como um todo, em todos os seus aspectos.
Por que ainda a gente ainda caminha lentamente para entender mais esse lado emocional do homem, o físico?
Olha, existem tantas propostas fantásticas, né? Como o Waldorf, a pedagogia Freinet também, que eu adoro, e entre tantas outras, né? Infelizmente, a gente tem aqui no Brasil ainda uma grande resistência por parte dos professores, que são, em maioria, tradicionais mesmo, e pensam muito no cognitivo. Essa grande preocupação de passar no vestibular, essa grande preocupação em uma avaliação ainda apenas numa prova, num teste, né? Isso é uma resistência que nós estamos aqui na luta para quebrar.
Professor Ricardo Cerejo, professor Hamilton, né? Começando com o professor Ricardo. A competição entre o ser humano é que faz, é que cria essa dificuldade em se respeitar mais o lado emocional, o tempo que cada um tem para aprender, para devolver uma resposta.
Jorge, o que acontece hoje é um reflexo na educação das diretrizes de mercado, né? E essas diretrizes vão dando aí a ordem do dia para a educação. Então a questão cognitiva está muito ligada a você realmente produzir pessoas para esse mercado produtivo. Sim. Esse é o objetivo final. Então, entender todo esse lado do corpo, esse lado mais holístico, né, que algumas propostas educacionais têm, ainda é um pouco difícil, porque essas coisas trazem um resultado qualitativo nem sempre tão tangível quanto a gente tem com os resultados já tradicionalmente cognitivos, avaliações, etc.
Ô Ricardo, em parte é isso que dizem. A minha discordância está no aspecto seguinte: querem formar na escola brasileira alguém que consiga entrar no mercado de trabalho. Porém, não prestigia o professor, não há professor para preparar esse mercado de trabalho. O Ministério da Educação propõe, por exemplo, que você, em vez de trabalhar por disciplinas, trabalhe por áreas, e a universidade não prepara essas pessoas. Você não vê uma certa contradição entre as propostas globais vindas do Ministério da Educação, o que a universidade faz e aquilo que, na realidade, a educação brasileira produz?
A minha réplica vai na seguinte linha. Uma questão é o modelo de trabalho do professor, a outra é o desenvolvimento da educação. Eu vou dar um exemplo que eu li esses dias, né? Sabe aquele caso da menina lá do Sul, que fez um blog, colocou na internet o caso?
Florianópolis.
Né? Perguntaram para ela assim na entrevista, uma das perguntas que me chamou a atenção: qual é o principal problema que você tem na sua escola? Eu fico muito chateado quando o professor falta. Então existe, por um lado, toda a classe dos professores, né, tem um ponto comum aí sobre essa disparidade, né, sobre esse tratamento. Mas eu acho que são dois assuntos que devem ser tratados em separado: a questão educacional e a questão do modelo de trabalho do professor.
Bom, professor Anderson Paulino, quero ouvir a sua voz também, né, a respeito disso tudo que foi falado aqui, a sua avaliação.
Então, eu vou puxar o gancho para o tema da questão do debate, né, que é justamente por não ter definido essas concepções de educação. Eu penso que a tecnologia ela está entrando muito cedo, desde muito cedo, no ensino e causando, né, criando possibilidade muito mais de desarmonia do que de desenvolvimento integral do ser humano.
Tá, então é isso que nós vamos falar, então, nesse tema dessa tecnologia entrando na vida do ser humano muito cedo, o que está acontecendo. Mas antes, Fabiano.
Paty Fuentes.
Se me permite aqui uma colocação, entrar no mercado de trabalho, na minha opinião, também não adianta você ter um grande conteúdo e não saber conviver com seu colega, não ter a inteligência emocional, né, de cumprir, de repente, certas responsabilidades, certos horários, os estresses que acontecem no cotidiano. Então, quando se pensa naquele cidadão sendo formado apenas com bom conteúdo e o resto, porque muitas vezes nas grandes empresas, né, os maiores trabalhos não são por falta de conteúdo, né? Acontecem ali os problemas por outras razões. E ali é tão importante quanto a formação do indivíduo como um todo.
Esse é justamente o X da questão, que é essa coisa do equilíbrio, né, do ser humano, né, dentro daquilo que ele pode proporcionar. Não adianta o cara ter muito conteúdo se ele não consegue se relacionar
com
as pessoas, se ele não consegue tomar uma decisão no momento ali certo.
E a gente tem que pensar isso desde pequeno, né? As crianças, é da base ali, né, da educação infantil, do ensino fundamental, que começa a se formar o cidadão como um todo.
Então vamos lá embaixo, na base, né? Vamos falar dessa base que está sendo cada vez mais, né? Essa base está sendo inundada com tecnologia. Né? A gente está tendo aí um tablet, por exemplo, usado na alfabetização em detrimento da escrita cursiva. O ser humano, ele é capaz de desenvolver, né, a grafomotricidade, escrever, pintar, esculpir, desenhar, tocar um instrumento. Agora, se a criança não passar pela experiência da escrita, vai precisar certamente ter que desenvolver as outras tarefas grafomotoras para não perder a qualidade da vida. Como a senhora vê essa chegada da tecnologia lá embaixo, contra, a favor, como é que pode ser usada? Professora Denise Domingues.
Então, eu vejo com muita preocupação, né? Eu sinto que tem um desejo de modernidade, né? Assim, mas sinto que ele está um pouco desfocado de um olhar mais consistente do que realmente é a criança e o que vive nela nesse primeiro momento. Né? Então, na percepção da pedagogia Waldorf, quando a criança nasce, né, ela tem todo um caminho, né, para adquirir as habilidades, né, tem o desenvolvimento de vários processos até que ela esteja pronta, por exemplo, para se alfabetizar. Então, a gente da pedagogia, a gente tem uma luta anterior à do tablet, que é, né, a gente acredita que existem sinais físicos que a criança demonstra que está capaz de ser alfabetizada e que isso ocorre por volta dos 5, 6 anos,
né?
E a criança estaria pronta depois dos 7. Então, hoje, já se alfabetiza com 5, com 3.
Não, está cada vez, né, mais.
E toda a preocupação é de resgatar, né, assim, de preservar a infância.
Professor Hamilton, todos podem participar, cortar aqui, se alguém falar mal do outro, a gente dá direito de resposta. Não tem problema. Mas olha aqui, eu me lembro dois aspectos. Primeiro, eu me lembro da minha avó dizendo o seguinte, que quando as crianças nasciam no tempo dela, levavam 15 dias para abrir o olho. Uhum. Para abrir o olho. Hoje em dia estão sendo alfabetizadas com 4, 5 anos de idade. E outra coisa interessante, outro dia eu fui dar um presente a um sobrinho, filho de uma sobrinha. Aí eu comprei uma lousa mágica. Lembra de uma lousa mágica que você escrevia e depois apagava?
Sim.
Aí eu falei, pô, isso vai ser um barato, né? Cheguei lá, o garoto tava com um tablet na mão, ele tem 2 anos, fazendo escolha de filme. Eu fiquei com vergonha de dar lousa mágica. Depois até ele brincou com a lousa mágica, mas eu fiquei até envergonhado. Quer dizer, onde vai parar isso, professor?
É a questão, essa questão do tablet, que ela entra para ver se consegue motivar a criança que não se motiva com a escrita. O estado de Indiana, nos Estados Unidos, adotou, e a Alemanha também, tá? A Indiana deixa livre. O professor pode trabalhar a escrita cursiva ou usar o tablet. O que estão percebendo? Que essa geração eletrônica, que é muito diferente da nossa, né? A nossa ainda construiu brinquedo. Eles não, eles compram. E agora eles compram um brinquedo eletrônico e todo esse processo da sociedade é um processo acelerador. E quando a escola não acelera, ele não quer saber mais da escola, que ele está atrasado. Quer dizer, se a escola seria mais ou menos, aproveitando o que você falou, a escola chegou com uma lousa mágica, mas ele tem um tablet em casa. Eu vi uma cena muito curiosa numa escola no estado do Rio, uma escola até particular, ela comprou 30 computadores. Na época, era todo o sistema DOS. Uhum. O dia que entrou na sala, a primeira turma de crianças da terceira série, estava um garotinho procurando no teclado. Daqui a pouco o professor chegou e ele disse assim: onde está a janelinha? Eu falei, cá comigo, jogaram o dinheiro todo fora. Porque o ambiente que a criança estava era o ambiente Windows e a compra foi feita num ambiente DOS.
Bom, Paty, Anderson e Ricardo, podem fazer comentário.
Não, eu acho o seguinte, a gente até agora falou de coisas sempre colocando ou isso ou aquilo, e para mim a questão é ampla e não se trata apenas dos tablets, né? Acho que a questão toda é de tecnologia.
A gente você vive é um hoje, especialista nisso. Você...
É, a gente vive hoje a era do conhecimento, né? A da informação já ficou para trás, a gente vive a do conhecimento. E numa sociedade bastante tecnicista. Né? Aí tem todas umas questões econômicas, etc. Mas do ponto de vista da escola, eu vejo com muito bons olhos que as pessoas utilizem a tecnologia desde cedo. A questão está na capacitação de professores para realizar isso.
Tá, então a gente acompanhar. Vai fazer o seguinte, nós vamos voltar para que você complemente e com a Paty e também com o Anderson, para que eles possam também participar, que eu tenho que fazer um intervalo agora. E você que está em casa acompanhando pode participar. Nosso... E hoje a gente está hoje com um problema no telefone, né?
É verdade, hoje você pode participar pelo facebook.com/painel da manhã e twitter.com/painel da manhã.
Tá certo, a gente vai para o repórter Roquete Pinto com Zé Maurício e já voltamos.
Painel em debate. Estamos apresentando Painel da Manhã. Painel da Manhã. Painel da Manhã. Com Jorge Ramos e Fabiano Albergaria. rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
Painel em debate.
Muito bem, já estamos de volta aqui ao nosso painel em debate com os professores, todos educadores que estão aqui, né? Ricardo Cereja, Milton Werneck, Paty Fonte, Denise Domingues e Anderson Paulino. Anderson, você que está mais quietinho aí, tradição ou modernidade?
É uma ótima pergunta. Tudo que envolve hoje educação tecnológica, em geral a gente consegue perceber duas correntes, né? São o que a gente chama de apocalípticos, que dizem que a tecnologia vai acabar com a educação, né? E os apologéticos, né? Que dizem que, olha, tem que colocar tecnologia na sala de aula, né? A pedagogia Waldorf, ela tenta se colocar no intermédio dessas duas visões que são muito polares e nocivas, porque são unilaterais, né? Então, eu divido da opinião do professor Cereja, que a gente estava conversando aqui agora no intervalo, porque nenhuma tecnologia é neutra. Não existe neutralidade. Se você der um martelo para uma criança, dificilmente a criança vai usar aquele martelo ali para fazer carinho ou para pentear o cabelo. O martelo como objeto, ele já, de certa forma, indica uma intencionalidade, uma essência, né? Então, nada na tecnologia é neutra.
Antes percebe? De ir lá no... Entendi perfeitamente. Antes de ir lá no professor Ricardo... Eu vou falar com a Paty. Paty, bota a ordem nessa coisa aqui.
Olha, eu acho fantástico o uso da tecnologia em sala de aula, mas acho que não pode ser só tecnologia, entendeu? Acredito que também é fundamental que os professores saibam como utilizar essa tecnologia ao seu favor. Não adianta ter o tablet, ter a lousa digital ou ter computadores de última geração se o professor não souber, não tiver um planejamento e a consciência de que aquilo ali vai servir para ele como ferramenta. Eu já participei de cursos em escolas com todas as salas lousa digital e os professores não sabiam utilizar a lousa. E era assim, proibido a criança chegar perto, a criança tocar. Então eu penso o seguinte, é fundamental a tecnologia, não tem como escapar dela, faz parte da nossa vida, a escola é um processo de vida, a gente precisa estar perto da realidade desse aluno. Agora, ela por si só não faz milagres. Então, além dessa questão da capacitação dos professores, as outras propostas de atividade não podem ser esquecidas. Música, arte, o lúdico, né? O resgate das brincadeiras, contação de histórias e uma série de outras atividades. Eu acho que é muito importante variar essas propostas, que a gente já falou aqui, cada um aprende de um ritmo, cada um se estimula com uma coisa, isso a gente já falou várias vezes, né?
Bom, professor Ricardo, quer que o bebê use a tecnologia, enquanto que a professora Denise acha que não. Antes da gente ir lá nesse assunto, eu queria do professor Werneck que me pontue mais um pouco ainda para a gente estabelecer essa né, contradição.
Olha, a idade da pedra não acabou por falta de pedra.
Né? Pedra tinha muito.
Tinha muito e continua tendo. É. Só que nós fomos evoluindo. Conseguimos fazer as coisas diferentes. Por exemplo, a aritmética não deu lugar à álgebra porque a aritmética acabou. Ela continua existindo. Só que eu posso fazer cálculo de maneira mais rápida usando a álgebra.
Perfeito.
E daí nós fomos à potenciação, daí nós fomos aos logaritmos por aí afora. Né? Sempre procurando uma maneira mais rápida, mais adequada. Que as coisas precisam ser adequadas na escola, não há dúvida. Só que nós temos um ponto crucial que ou ele é resolvido, ou você vai ter uma briga o tempo todo. É o seguinte, a escola sempre proibiu tudo que é novo. Ela proibiu a caneta esferográfica na década de 50, para manter a caneta tinteiro. Aí eu vivi essa situação. A caneta esferográfica dominou. Depois ela proibiu a calculadora.
Uhum.
Você vê na sociedade o que fez a polícia rodoviária. Proibiu o antirradar. De repente ela se viu diante de um GPS que teoricamente não é considerado um antirradar, porque ele só pega o que está instalado e está, vamos dizer, configurado, capturado pelo satélite. Não, então você resolve o problema com a semântica, mas tem um aparelho que diz a você que um radar fixo está lá. Ora, veja, você na escola proibindo, daqui a pouco o aluno vai dizer: não me serve mais este espaço.
Bom, pelo que o senhor disse e pelo que eu deixei para agora falar sobre essa contradição, ou pela tradição ou pela modernidade, pelo que o senhor disse, professor Werneck, quando um chega, não acaba o outro.
Não acaba o outro.
Então, agora, professora Denise, como é que a senhora vê essa situação? Porque, como eu volto a dizer, o professor Ricardo Cereja, ele acredita que pode ser utilizada até jogos com a garotada muito, muito cedo, que depende de como usar. Como é que a senhora vê essa situação?
Então, eu acho que é importante que a criança, que o professor, que a comunidade escolar consiga reconhecer o que vive na criança a nível de desenvolvimento, e que a partir disso encontre uma fundamentação para o uso disso, né? Na percepção que eu tenho, criança pequena precisa ter uma riqueza de experiências táteis, elas precisam imaginar, fantasiar, né? Eu acho que elas precisam de vivência com coisas simples, brincar com lama, com terra, com areia, né? E eu acho, do que eu estudo do desenvolvimento, né, cognitivo nessa fase, eu acho desnecessário. Inclusive, eu acho que compromete a criança de 3, 4 anos, ela tem uma vida imaginativa que brota de dentro. E eu acho que os estímulos que vêm para fora compromete um pouco a criatividade da criança.
O professor Ricardo, o senhor já aceita mais a participação da tecnologia numa idade mais, numa idade menor. Sim, obviamente, eu acho que que a professora Denise falou, respeitando que a professora também acredita, ou não.
Não, meu ponto, Jorge, é sempre o seguinte: a gente não pode ir no preto ou no branco. Vou dar um exemplo. O governo agora resolveu que vai colocar tablet na mão de todo mundo, que as escolas vão ter por causa de um programa junto do Proivo. Isso não vai resolver o problema da escola. Tá certo? A questão é humana, não é tecnológica. Eu quero, o meu ponto de vista é desmistificar. Hoje é tablet, amanhã é um xing-ling qualquer e por aí vai. Não interessa qual é a tecnologia, interessa que a tecnologia existe já há bastante tempo, assim como o Hamilton falou, caneta esferográfica, foi uma tecnologia implementada. Hoje a gente tem computadores, tablets, etc. A questão principal é, existe um fato. As crianças aprendem melhor através da tecnologia. Tem uma pesquisa recente da Universidade de Auburn, com mais de 300 crianças que foram melhor alfabetizadas, tiveram melhor avaliação do que as crianças que não utilizaram tecnologia.
Eu vou divergir disso daí, porque existem
isso que eu quero,
pesquisas
vocês...
em Israel, que foi um dos primeiros países no mundo a usar o computador dentro das salas de aula, que demonstram que as crianças estão menos hábeis, inclusive em lógica, estão regredindo até nos testes de lógica. O computador é uma máquina matemática, né, algorítmica, segue uma linguagem lógico-simbólica, força a criança a pensar, né, rigidamente, logicamente, e por incrível que pareça, estão se apercebendo que as crianças estão diminuindo a sua capacidade na própria matemática. Então, assim, as pesquisas, a gente precisa buscar as fontes das pesquisas, gente... porque podem haver tendências, né?
Isso daí. Tem uma matéria também recente do Vale do Silício, né, onde os empresários deram depoimento de que eles colocam os seus filhos nas escolas Waldorf, né, as pessoas que são totalmente desse...
New York Times, saiu no New York Times.
Porque, apesar de serem as pessoas que estão fazendo toda essa tecnologia, eles reconhecem a importância de que a criança seja criança, né? De
Olha,
que ela
eu concordo, assim, muito com a professora Denise nisso. É fundamental que a criança, que seja resgatado lúdico, a imaginação. Mas eu não vejo por que não pode ser feito as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que o tablet dá sim para você trabalhar o tablet de forma criativa e levando a fantasia e unir, né, um trabalho complementando o outro. Eu não vejo, assim, usar sim ou não uma proibição, como o Werneck falou também. Eu acho que variar as propostas sempre e adequando a vida, né, ao que a gente vive, porque a criança vai sair da escola e vai precisar saber utilizar, né, esses meios todos. E elas já sabem, né,
melhor
que
a gente.
E os recursos educacionais nos equipamentos são riquíssimos, né? Como eu falei, a minha referência da pesquisa da Universidade de Auburn mostra isso claramente. Universidade de Alberta e por aí vai. Enfim, se a gente for confrontar pesquisas, certamente a gente vai ter aí um número que defende, outro número que não defende. Ok. Mas a questão não é essa. Vou colocar assim, uma experiência um pouco mais de perto. Novamente, eu não excluo isso. Como eu falei, leva o Kinetic para dentro de sala e as crianças vão se movimentar que nem umas loucas. A questão está na motivação. O que as motiva? Eu tive no Chile no mês passado, vi um trabalho feito com crianças, com tablet, onde elas interagiam, era uma riqueza, uma festa em sala de aula, porque um desenhava no tablet e esse desenho era compartilhado em todos os outros e as crianças se movimentavam em sala. O que precisa ser feito é quebrar esse paradigma de isolamento, como se o uso do tablet ou do computador obrigasse a criança a ficar parada na frente do instrumento. Isso não é verdade.
Na verdade, assim, quem vê uma criança brincando num joguinho desse, do Wii, né, e vê uma criança jogando um frescobol na praia, você vai perceber como é diferente o gesto técnico. Eu sou professor de educação física, robotiza a criança, né? Mas assim, eu queria deixar bem claro que a pedagogia Waldorf falando é contra o uso da tecnologia. Eu estou fugindo daqueles dois parâmetros de apologia, nem apocalíptico. O que eu estou dizendo é o seguinte...
Você falou apocalíptico...
O apocalíptico é esse pensamento que acha que a tecnologia vai acabar com a educação. A gente não pensa dessa forma. A gente acha que a tecnologia é ótima, mas ela tem um momento mais adequado para entrar na sala de aula. E por quê? Porque a gente parte de um conhecimento do que é o ser humano, do que é a criança. Como a Denise falou, a pedagogia Waldorf é uma pedagogia que está baseada numa visão de mundo da antroposofia. Então, se você entende a criança como um ser global, você vai perceber que existem coisas no mundo que ainda não são adequadas para que ela vivencie em tenra idade. Por quê? Porque a tecnologia não não é neutra, né? O computador não é uma máquina neutra. Ela tem lá os seus pontos negativos, e que se tem ponto negativo, dependendo da idade que você coloca, você mais prejudica do que ajuda a criança.
É interessante, eu li um artigo esta semana sobre nessa linha apocalíptica, né? Então, dizendo exatamente o seguinte: do jeito que a coisa vai, em breve nós vamos preparar crianças que não terão condição de olhar no olho do outro.
Perfeito.
Porque estarão só olhando para os computadores. Aí vem, eu vou fazer um gancho lá com o Ricardo Cereja. Estamos na era do conhecimento, superamos a da informação, mas se não estivermos plugados, se não tivermos conexão, vai por terra toda a informação e todo o conhecimento. O perigo qual é? O perigo é você ficar de tal maneira fixado só naquela tecnologia e esquecer que tem gente do lado. Aí nós teremos a formação, ou melhor, o treinamento do monstrinho. Aí é que é perigoso.
Eu acho que é um excelente ponto, porque eu acho que a questão do uso do computador, né, cada vez mais cedo, ela não é só localizada na sala de aula. Né? E eu não sei se vocês têm filhos em casa, mas assim, ele rouba, né? Ele é tão sedutor que você não quer passar só, você não quer aprender, você não vai sair dali e vai pular corda e vai fazer argila, né, espontaneamente. As crianças, elas querem cada vez mais ficar no computador e, né, deixam de sair, deixam de brincar, Então, eu acho que a grande preocupação com o início cada vez mais cedo reside justamente aí.
Tem que ter
também
uma pessoa para...
Mas aí que eu bato na...
Educação,
os orientadores.
Aí é que eu bato na mesma tecla. Bate. Por isso é tão importante essa capacitação de professores e o planejamento, saber o que você deseja atingir naquela turma, naquele grupo de alunos.
Exatamente.
Não adianta o tablet, não adianta o lúdico sem esse planejamento, sem essa capacitação.
Porque também muitos pais têm que preparar professores e pais também, porque dá um negocinho pro garotinho parar. Antigamente dava
e ficar quieto, né, e não interagir em casa. Então é como se fosse assim, não aborreça.
Tida, tem participação aqui do nosso ouvinte, Tida Marques. Bom, sabemos que o Brasil ainda engatinha em questão de educação, estrutura básica, por exemplo. E ela está perguntando se é válido investir agora tanta energia e recurso nessa tecnologia que muda a cada instante, quando ainda não temos nem o básico necessário. A pergunta da Tida. Ricardo responde.
Cida, excelente pergunta. E embora eu seja um defensor de tecnologia, eu acho que, acabei de citar o programa do governo, eu acho que não, realmente não é o momento para se investir nessa tecnologia. Quando eu vejo o governo anunciar um programa desse de bilhões investidos e vejo as fotos e as experiências que conheço de perto de escolas no interior, em choupanas, com quadros negros quebrados, né? A lousa não é uma lousa, é um pedaço de papelão, né? As crianças sentadas em toco de madeira, isso para mim me assusta muito, né? Então, eu acho que concordo totalmente com você.
Hoje em dia, na rede pública municipal do Rio de Janeiro, todas as salas de aula têm lá um computador, tem um telão, tem a tal da Educopédia, mas nem todas as escolas têm quadras cobertas, por exemplo, né? Então, mostra uma certa contradição entre aquilo que se entende por educação, né?
Aqui, assim, inclusive esses três conceitos, né? Do físico, emocional e cognitivo.
Exato.
Né?
É um privilégio do cognitivo, como se isso fosse a única parte do ser humano, né?
Interessante ainda o seguinte: nós estamos num momento em que ou a aula é interativa ou a aula não é interativa. Uma aula, como diz o Marco Silva, que hoje não pôde estar aqui, nós temos uma aula inforrica e temos uma aula infopobre. Entre nós aqui neste programa, nós estamos tendo um programa inforrico, porque nós estamos discutindo e um concordando ou discordando, nós todos estamos participando. Aí, num aspecto, eu concordo com o Cereja e no outro eu discordo. O que que eu concordo? Que realmente essas escolas são uma vergonha, essas escolas caindo aos pedaços. Primeiro, são uma vergonha. Segundo, há verba suficiente no país para construir uma coisa decente. Agora, quanto ao aspecto do inforrico e do infopobre, eu posso ter alta tecnologia num ambiente infopobre, ninguém se comunica com ninguém, e posso ter debaixo de uma árvore, uma escrevendo no chão, eu posso ter uma sala de aula inforrica com todo mundo trocando ideias.
Sem dúvida nenhuma. Perfeito.
Isso para concordar na questão, Hamilton, salarial, né, do professor da educação, né, que é um debate à parte.
Ah, esse é um outro debate. Concordando, Hamilton, estamos em concordância só com um único detalhe. É, a gente não esquecer que a tecnologia ainda pertence a um percentual muito pequeno de escolas. A gente está discutindo aqui algo de nicho. Ainda não né, embora haja as tentativas de se ampliar isso.
Agora, além disso, é importante que a criança leia. Marisa Lajolo, que foi secretária de Educação de Atibaia, professora da Unicamp, ela diz o seguinte: o computador, a internet, não aumenta o vocabulário da criança.
Sem dúvida.
Verdade.
Bate.
Eu concordo aqui com todos os colegas e acho que investir em tablet no momento, né, na rede pública, eu acho meio absurdo também, porque a realidade das escolas brasileiras é tanta coisa, né, falta o básico, que os tablets ali não vão fazer diferença. E eu, como eu citei para vocês, escolas aí particulares que nós fazemos capacitação possuem toda essa tecnologia e muitas vezes a equipe não sabe usar ou utiliza de forma errada e acaba robotizando mesmo a criança. Então eu acho fantástico, sim, o uso da tecnologia, mas ela não é por si só o mais importante no momento, né? A gente precisa investir mesmo no humano, na reflexão, na análise, na crítica, é o que está faltando, né?
Nos dias de hoje. O professor Valdemar Setzer, que é cientista da computação, ele é professor titular aposentado do Departamento de Ciência da Computação da USP. Ele diz o seguinte: Anderson, a educação está tão mal das pernas que até uma máquina consegue motivar mais a criança. Então, assim, existe um grande problema, que a educação passa por um processo de seleção negativa. Não são os melhores alunos do pré-vestibular que vão para as licenciaturas e para as pedagogias, né? Em geral, são os piores. E aí começa o problema. Essas pesquisas que dão certo na área de tecnologia educacional, em geral, pegam um professor entusiasmado. Entusiasmo é a palavra-chave da educação. Me dá um professor entusiasmado que ele vai provar qualquer coisa, vai ensinar chinês para criança, vai ensinar física quântica.
A gente,
né?
Já falou isso aqui, né?
Já falou. Olha, eu vou dar, são 5 pessoas na mesa, 30 segundinhos para cada um fazer o encerramento, porque a gente está em cima da hora, e eu queria que todos fizessem final, né? Esse final de hoje, né? Obviamente, porque vocês estão vindo sempre aqui, há uma preocupação sempre com a educação aqui nesse fórum.
É verdade. Inclusive, a Tida agradeceu e falou para a gente continuar falando, né, e debatendo sobre educação, porque o nosso país precisa.
Professora Denise Domingos, 30 segundinhos.
30 segundinhos. Bom, queria tirar essa impressão da proibição, né, e da tradição. Eu acho que a pedagogia Waldorf, ela traz mais, né, a proposta de conhecimento do que vive na alma humana desde cedo e de escolha, né? E queria, por último, falar da proposta pedagógica e acho que desse debate, né, de tecnologia ou não tecnologia, envolvendo também os pais, né? Assim, eu acho que é uma questão também que eles deveriam ser orientados e trazidos para dentro da escola, no sentido de poder também dar continuidade do que é vivenciado na escola e em casa.
Tá certo. Aí a professora Denise Domingos, agora a professora Paty Fontes.
Oi, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e quero dizer que acho que nós atingimos o objetivo. A questão não é lançar respostas absolutamente corretas, a questão é lançar dúvidas, é lançar reflexão, que pais, professores, alunos, que todos possam refletir sobre essa questão, porque através da reflexão é que se mobiliza a comunidade para uma educação melhor.
Tá certo. Professor Anderson Paulino.
Então, eu vou finalizar com essa orientação que o Valdemar sempre dá: a tecnologia, ela tem que entrar aonde ela eleva o ser humano, e ela tem que estar fora aonde ela degrada o ser humano, né? Então, talvez um tema para o próximo debate seria o que que eleva o ser humano e o que degrada o ser humano, né?
Está feito o desafio, vamos aceitar aí a proposta. Professor Ricardo Cereja.
Eu quero agradecer mais uma vez a participação, dizer que essa mesa foi riquíssima, né? As discordâncias ajudam a gente a sempre refletir. E deixar por fim a minha mensagem, que é a seguinte: a escola tem que derrubar muros ao invés de construir muros em torno de si mesma. A gente precisa integrar filosofias, métodos, enfim, dialogar mais com o mundo. Eu acho que as coisas vão assustando a escola e ela vai se fechando, e deve ser um movimento contrário a isso, derrubar muros.
Professor Hamilton Werneck.
Olha, 40 anos da minha vida foi, e está sendo ainda, em contato com um movimento de educação que se chama escotismo. Quando a gente acampa e vai para um lugar onde a tecnologia volta, não digo a idade da pedra, mas ela torna-se muito mais precária, aí você tem um desenvolvimento tremendo da criatividade. A ponto de hoje existirem organizações que passam nas empresas, levam os gerentes para participar de uma vida de campo, porque ali ele vai ter dificuldades que ele vai ter que criar a solução. Enquanto a tecnologia ajudar a criar soluções, vamos mantê-la. E em grande parte é para manter. Agora, no momento em que ela afastar uma pessoa da outra, no momento em que ela tirar essa conexão entre as pessoas, no momento em que ela atrapalhar o crescimento humano, aí ela tem que ceder lugar a um outro tipo de criatividade.
Paty Fonte tem um site muito legal também, que vale a pena, com o endereço.
Tem muita coisa legal para reflexão, www.projetospedagogicosdinamicos.com. Obrigada.
Levantamentos recentes feitos por economistas, agências da ONU, Banco Mundial e Organização para a Cooperação e do Desenvolvimento Econômico mostram que professores brasileiros em escolas de ensino fundamental têm um dos piores salários da categoria em todo o mundo, além de receberem renda abaixo do produto interno bruto per capita nacional. Em uma lista de 73 cidades, a pesquisa registrou apenas 17 com salários inferiores aos de São Paulo, entre elas Nairobi, Lima, Mumbai e Cairo. Em praticamente toda a Europa, Estados Unidos e Japão, os salários são pelo menos 5 vezes superiores a de um professor. Portanto, isso também contribui para que a gente tenha problemas. Enquanto uma sociedade permitir que uma escola esteja completamente arrasada, janelas caindo, lousa quebrada, sem professores, essa sociedade vai pagar por esse crime, que é o de olhar, contemplar e não fazer nada. E o importante, o equilíbrio, né, entre as coisas que aparecem, a tecnologia e o que é tradicional, é fundamental para que se possa ter um ser humano melhor. Agora, 9:31, está chegando ao final o nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer a todos os professores, né?
Oi? Não podemos esquecer do dia 15 que está chegando.
O dia do mestre.
Dia do mestre.
Tá certo.
Dia
do mestre. Não vamos esquecer, pode ter certeza.
Perfeito.
Não vamos esquecer. Muito obrigado, professores, educadores, né, que estiveram aqui presentes. Valeu. Nossa produção é da Alexa Archer, com Fabiano Bergaria, e a direção-geral de jornalismo é de Luiz André Ferreira. Valeu. Bom, gente, muito obrigado a você que participou em casa, você que estava no Facebook, no Twitter. Valeu pela participação. Nosso painel em debate tem a produção da Alexa Archer e do Fabiano Albergaria. E a direção-geral de jornalismo é de Luiz André Ferreira.
Painel da Manhã.
Painel da Manhã. Com Jorge Ramos e Fabiano Albergaria.
rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente.
Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.